Hola amigos de... perdón, partido no. Ahí, ya. Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo la enorme alegría, el honor de conversar con un personaje impresionante del voleibol mundial, con un currículum que uno solo quisiera, medallista olímpico, mundial, panamericano, sudamericano, jugador estrella en todos los campeonatos del mundo, en Italia, en Sudamérica. Y también un entrenador muy, muy, muy exitoso de equipos brasileños y también de la selección actual de Brasil. Me refiero a Renan Dar Soto, que está hoy día conversando conmigo de su vida deportiva. ¿Cómo está, Renan? Mucho, mucho gusto.
Oh, muito prazer estar falando com você. Finalmente, né? Durante muitos meses estamos combinando esse encontro. Então, dizer que é um prazer enorme falar com você e com todos os amigos e apaixonados pelo voleibol.
Fantástico. Oye, Renan, quería comenzar esta entrevista, esta conversación, preguntándote por qué y dónde y cuándo empezaste a jugar voleibol, ya que Brasil, todos sabemos que es un país muy loco con el fútbol, pero el voleibol también es muy importante. Cuéntame un poco cómo fue tu inicio en el voleibol.
Sim, eu comecei jogando voleibol com 11 anos de idade. Hoje eu tenho 62 anos, ou seja, estou há 51 anos no voleibol. E cheguei à seleção brasileira com 16 anos. Eu comecei jogando voleibol na escola, né, em Porto Alegre, no sul do Brasil. Um ano depois eu fui para o clube, na Sojipa de Porto Alegre, e com 16 anos teve a minha primeira convocação para a seleção brasileira juvenil. Em
Perfeito.
77, com 17 anos, aí eu cheguei na adulta. Minha primeira competição no, na seleção adulta foi uma Copa do Mundo do Japão. Depois, 78, Mundial em Roma. E, curiosamente, a primeira eu fui como atacante e a segunda como levantador.
Ah, mira.
Miller era o titular e eu era o segundo, né?
Claro.
Depois voltei a atacar, enfim, eu tenho muito orgulho de ter jogado pela seleção brasileira há quase 15 anos.
Mira, oye, y cuando comenzaste a jugar en el colegio y después viste que tenías talento, ¿cómo fue para ti tu evolución? Porque yo también tuve la suerte de conversar con otros jugadores de la generación de plata, que le dicen. Y en esa época ustedes no eran tan altos comparado con hoy día, que son gigantes en el
Sí.
voleibol, pero ustedes eran más bajos, entre comillas, pero tenían mucho salto, eran muy rápidos. ¿Cómo fue para ti un poco ver que empezabas a jugar voleibol y que jugabas muy bien y empezabas un poco a mostrar que tenías la capacidad de llegar muy lejos? ¿Cómo fue para ti esos comienzos como jugador?
Sim, é muito boa essa pergunta, porque quando nós da geração de prata, né, começamos a jogar voleibol, o voleibol no Brasil não era o que é hoje, né,
Claro.
um esporte profissional. Ele era um esporte ainda muito amador. E na década de 70, jamais passava pela cabeça em um dia ser remunerado, ganhar dinheiro jogando voleibol. Então, nós jogávamos porque a gente gostava muito, era muito amor pelo esporte, né? Era amor pelo vôlei, né? E na década de 80, o voleibol se transformou, né? Então, nós sabíamos que, você sabe bem, porque nós aqui da América do Sul estamos muito longe dos grandes centros, né? Que é a Europa, a Ásia, do voleibol mundial. E então nós sabíamos que nós tínhamos poucas informações, mas nós tínhamos na cabeça um sonho de transformar o voleibol do Brasil num grande projeto, numa grande potência. E para isso a gente sabia que a gente precisava treinar muito. Nós tínhamos limitações de altura,
Claro.
né? Porque na época os atletas da Cortina de Ferro, do leste europeu, da União Soviética, Bulgária, Polônia, eram gigantes perto da
Exactamente.
gente, né? Então, nós sabíamos que fisicamente nós tínhamos que estar muito bem preparados para conseguir enfrentá-los. Então, a gente foi marcado muito por essa transformação no trabalho físico, técnico, assim, tremendamente, né? E depois que nós viemos a conhecer todo o sistema tático do voleibol, mas o nosso foco na geração de 70, 80 era físico e técnico.
Espectacular. Además que en esa época ustedes también tenían una forma que para hoy día es una forma impensada de jugar, porque tú Tú eras atacante de punta, pero pegabas por dos, por tres, pegabas rápida, cosa que hoy día un pegador de punta no pega rápida, pegabas de cruce, había un
Sí.
voleibol muy distinto al actual. Obviamente, como dices tú, buscando eludir el bloqueo enorme de los rusos, de los búlgaros, qué sé yo. ¿Y cómo fue para ti el empezar a ver que ustedes, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lograban empezar a llegar a las finales, a los cuartos de finales? ¿Cómo fue para ti en lo personal el darse cuenta que, oye, estamos ganando?
Sim, eu acho que a escola do voleibol brasileiro ela conseguiu unificar um pouco da escola do voleibol europeu, do leste europeu, que é um voleibol de força e
Claro.
tal, com o trabalho técnico e a dinâmica e a velocidade do voleibol asiático. O Brasil teve uma influência muito grande do Japão. Né? Nós, eu lembro que fizemos um intercâmbio muito forte com o Japão na época. Então, nós tivemos essa possibilidade de mesclar um pouco. Então, nós sabíamos que, para enfrentar as equipes, principalmente as equipes do leste europeu, nós tínhamos que trabalhar com muita velocidade, muita técnica, muita performance. Então, realmente, como você falou na época, nós jogávamos com uma bola muito rápida, muito veloz, né? Tanto pelo meio, com cruzamentos,
Exacto.
né? Tanto para frente como para trás, né?
Exacto.
Tínhamos jogadores. Eu tenho grandes lembranças assim de alguns jogadores que para mim foram uma referência, né, como Bernard Hajnal, que você conhece tão bem. Para mim foi um dos melhores jogadores do mundo. Impressionante a velocidade que ele atacava as bolas, né? Incrível assim, o braço dele era muito rápido. Foi um jogador que, apesar de ter jogado com ele, é um jogador que eu sempre me inspirei muito também.
Sí, bueno, justamente quería preguntarte eso mismo, o sea, ¿a ti quién te inspiró? Porque nosotros en Chile, por ejemplo, para el Sudamericano 81, que fue en Santiago de Chile, donde ustedes
Sí.
jugaron y pudimos verlo, para nosotros soñábamos como dices tú, de tener la velocidad de Rahman o el ataque tuyo, o jugar como los rusos, como los argentinos, soñábamos. Pero obviamente, claro, tú me estás mencionando a Bernard Rahman, que es una leyenda del voleibol. Además, también, como dices tú, él no es un jugador alto, pero tenía un salto, una velocidad que lograba justamente pasar todos los bloqueos. Tengo un amigo chileno que jugó también a nivel de clubes, muy alto, y él me decía que para él uno de los jugadores más difíciles de bloquear era Rahman, porque tenía un brazo rarísimo, muy, muy extraño,
Incrível. Sí,
increíble.
é verdade.
Y para ti, además de Bernard, ¿tú tenías otra figura como que te inspiraba? ¿O tú dijiste, voy a jugar como Renan, va a ser mi juego único? ¿O era parte de
Olha
la evolución?
que interessante, né? Eu, quando tinha 15 anos de idade, o Brasil foi jogar em Porto Alegre, onde eu comecei a jogar voleibol. E o nosso treinador levou a nossa jovem equipe para assistir a seleção brasileira contra o Japão. Era um amistoso. E eu fiquei impressionado quando eu assisti. Eu falei, caramba! Sabe? O voleibol, ele é espetacular, sabe? Mas só que, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, puxa, eu nunca vou chegar no nível desses atletas impressionantes. E o Hajnal, Bernard Hajnal, estava jogando. Um ano depois, eu estava jogando com ele na
Incrível.
seleção brasileira, um ano depois. E eu tenho um fato muito importante, você vai saber o que hoje não é uma realidade, mas na época todo mundo gostava de fazer o ataque de rede muito forte, né? Pum, pum, pum. E todo mundo, esse era o desafio, né? Botar a bola no teto. E eu lembro que nós estávamos no Sul-Americano, em 1976, na Bolívia, e o Bernard Hajnal estava com um problema no ombro. Ele não conseguia atacar de direita. E nós, todos normais, atacando tal, ele chegou de esquerda e botou a bola no teto. Pum, pum. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, cara, o cara é de outro planeta, né? Então, assim, eu tive assim, grandes personagens que me inspiraram, né? Um deles foi, o primeiro deles foi o Moreno,
Ah,
Antônio
perfeito.
Carlos Moreno. É um cara que, assim, me ensinou muito. Porque
Perfeito.
ele era como um professor para todos nós mais jovens, né?
Claro.
O Bernard, pela sua plasticidade, pela sua velocidade, enfim, era uma coisa impressionante assim, né? E depois nós fomos uma geração que tivemos que nos descobrir, né?
Exato.
Internamente, porque nós não tínhamos muitas informações. É justamente porque nós aqui na América do Sul estávamos muito distantes dos grandes centros. Então,
Exato.
nós não tínhamos muitas informações, imagens e dados estatísticos. Então, nós tínhamos que sempre que nos superar, né? E uma inspiração interna entre nós mesmos, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter jogado com o Xandó, com o Montanaro, o Willian, grande levantador, né? Enfim, Amauri, um cara fantástico, Bernardinho, enfim, grandes atletas que eu acho que um fazia com que o outro melhorasse, né? Através de sempre querendo um pouco mais. Então, isso foi muito importante. Mas depois, em nível mundial, eu tive a oportunidade de jogar, para mim, com os dois grandes atletas, um o Kurt Kirrily, né, e o outro, o André Adjani. Para mim, foram dois jogadores espetaculares. Por que que eu digo espetaculares? Porque eles não eram gigantes, né, muito grandes, mas tecnicamente e mentalmente eram muito fortes.
¿Verdad? Es muy interesante lo que estás contando. Bueno, a mí, mientras tú hablas, se me ocurren un millón de preguntas, pero hay dos cosas muy interesantes que tú dices. En el fondo, que tu equipo, esa generación con esas leyendas del voleibol, hicieron mucha historia, porque ustedes empezaron a jugar después del Mundial en Argentina, que salieron segundos, después los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, los Panamericanos que le ganan a Cuba. O sea, empiezan a subir, subir, subir y a jugar un nivel cada vez mejor con este voleibol. Y uno en Chile quizás puede decir como un juego bonito, porque era muy lindo ver cómo jugaban, las desplazaba, las rápidas, los cuerpos, era maravilloso verlo jugar. Y también lo otro que tú mencionas que es muy interesante es con respecto a la información. Había muy poca información. A veces llegaba alguien acá a Chile con un VHS, ¿te acuerdas? Una cinta de video, una película en mala calidad y uno empezaba a ver revistas, había muy poca. Entonces, claro, la información era escasa y pese a eso, claro, ustedes fueron creciendo y fueron logrando cosas con esta generación que logró, bueno, como dices tú, dar como el inicio de este despegue que tuvo en Brasil el voleibol. Y quería preguntarte un poco, Renan, ¿cómo fue para ti también jugar los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, el Mundial en Argentina, los Panamericanos, el Mundial después en Francia? ¿Cómo fue para ti esa vida de darte cuenta que el voleibol podía ser tu vida, que tenías proyecciones, a lo mejor, como también tú mencionabas, que les podían pagar para trabajar como jugadores profesionales? ¿Cómo fue para ti darte cuenta que había un camino que estaba comenzando y que ya estaba logrando mucho
Sim,
más?
eu com 18 anos, eu estava na faculdade fazendo arquitetura, sabe, né? Meu sonho era ser arquiteto, e eu lembro que saíram as primeiras convocações, né, com 17 anos, a Copa do Mundo do Japão. Aí eu falei, caramba, vou viajar, né, para o Japão, né, o voleibol vai me levar para o Japão, que legal, tal, 78, Mundial em Roma, maravilhoso, tal. Só que começou um momento a haver um problema, porque eu estava faltando as aulas
Claro.
da universidade, tal, e eu lembro que meu pai me chamou, né, meu pai me chamou e falou, filho, você sabe que o estudo é muito importante. Né? Muito importante, é fundamental para a nossa vida, mas eu nunca vou conseguir te mandar para o Japão ou para a Itália. Então, aproveite esse momento, né? Faça o teu melhor e
Mira.
depois, quando voltar, continua, né, os teus estudos. Eu falei, pai, te amo, muito obrigado e fui, sabe? Porque, então, assim, o apoio dos meus pais foram muito importantes, porque nós não sabíamos que a partir de 81, o voleibol ia se profissionalizar
Exato.
e nós íamos poder também ver do voleibol, entendeu? Então, assim, foi uma transformação muito grande, foi um amor muito grande pelo voleibol e um sonho que nós botamos na cabeça em fazer do voleibol um grande. E como você lembrou, em 81 foi a primeira vez que nós subimos ao pódio na Copa do Mundo do Japão,
Exacto.
terceiro lugar. Em 82 nós fomos campeões de um mundialito aqui no Rio de Janeiro.
Exactamente,
Isso,
exactamente.
82, vice-campeão mundial.
Sí.
Em 83, campeão pan-americano.
Exacto.
Jogamos um jogo, se você vai lembrar, Brasil e União Soviética, no Maracanã, no
Sí.
estádio do Maracanã, com 96 mil pagantes. E 84, os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Foi a minha segunda Olimpíada, a minha primeira foi em Moscou, em 80.
Sí.
em Los Angeles 84 e depois 88 em Seul, minha última Olimpíada como atleta. Então, assim, a gente hoje olha para trás e fica muito feliz em saber que nós fizemos parte, uma parte pequena, mas uma parte importante da história do voleibol brasileiro.
Súper importante. Tú mencionas, por ejemplo, dos cosas que yo no dije, por ejemplo, el tema del mundialito, que fue, yo me acuerdo, conversé con William y él me contaba que él tuvo que pedir que la gente se calme un poco, porque había
Sí.
tanta gente en el Maracanãzinho, y que era, como decimos en Chile, una caldera, un lleno de gente gritando, alentando a usted, y que ustedes le ganan a la Unión Soviética 3-2, un partido increíble.
Sí.
Pero maravilloso. Y después, obviamente, el partido en el Maracaná, en el estadio de fútbol, ese récord mundial Guinness, y después con
Sí.
toda la emoción de la lluvia, la escarpeta, la verdad que es muy emocionante. Yo soy también muy nostálgico del voleibol de esa época, porque yo jugaba cuando joven en esa época. Son como íconos del voleibol histórico. Entonces,
Obrigado.
muy, muy lindo. También recuerdo haber leído en una revista alemana hace mucho tiempo, y después tuve la suerte de conversar con Karl Kiderley con respecto a que él decía que él aprendió de ustedes, de los brasileros, que no hace falta ser un alto jugador para ser un gran jugador. Él mismo de 90, es como de tu
Sí.
estatura, pero era un jugador fuera de serie. Entonces él le daba mucha importancia a la táctica, al juego, y finalmente
Perfecto.
la fuerza mental que ustedes tenían, que y también recuerdo también a mi papá, que mi papá es entrenador de voleibol, también fue jugador, y él me decía, fíjense cuando Brasil juega, y cuando juega con un equipo más débil, no le pierde nunca el respeto, le juega mejor, le juega más fuerte. Entonces, bueno, todas esas cosas nosotros íbamos aprendiendo y viendo de ustedes cuando jugaban, y había mucha calidad, mucha, mucha, era muy bonita el voleibol.
Obrigado, mas é muito, muito importante isso que você está falando, porque até um determinado momento, quem chamava a atenção no voleibol eram os atacantes,
Exato.
né? Que ataque forte, que impulsão, que, né? E eu acho que essa geração, e o Kira, ele foi um símbolo disso, ele mudou o modo de ver voleibol, ele mudou um pouco a referência de se ver voleibol, porque ele, eu acho que o pior fundamento dele era o ataque, talvez, né?
Dentro
Porque é
de
um cara
todo,
que
claro.
passava, recebia,
Impressionante.
defendia, tocava no bloqueio, né? Tinha todo tipo de saque, e o ataque ele não errava, é um cara que, né? O erro não fazia parte da vida dele, né? Então, muito, muito legal, porque eu acho que essa geração, né, de 80 e 3, 4, 5, mudou a dinâmica e a visão de como se perceber o voleibol, né? Antes era, não, tem que ser gigante, tem que ser forte, tem que atacar muito forte, né? E esse momento mágico do voleibol, acho que mudou um pouco a percepção, né? Depois, nós temos grandes exemplos de grandes atletas que surgiram mundialmente, né? Como Giba, Nauber, Papi na Itália, Bratti, Giangio, enfim, tantos jogadores como os americanos que, né, hoje Ngapeia, todos jogadores de 1,92 m,
É
1,93 m,
verdade,
né,
é
e
verdade.
que dão sustentação a uma equipe, né? Isso é muito bonito.
Muy lindo. Sí, y bueno, tú también mencionaste a Andrea Gianni, y Andrea Gianni quizás fue de los, entre comillas, los últimos jugadores universales, porque él jugaba también al medio, en la punta, de diagonal al armador. Fue tal vez de los últimos, junto también con Carlão, que también tenía esa capacidad de jugar en diferentes posiciones. Hoy día el voleibol es muy especializado. Quería un poco seguir con tu historia deportiva, porque tú también, aparte de todos esos campeonatos que jugaste tan, tan importante, también tuviste una participación muy importante en Italia, en los clubes de, si no me equivoco, en Parma, en Maxicono, ¿cierto? Y en el Mesallero de Rávena. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de jugar en la mejor liga del mundo en esa época, con los mejores jugadores, rivales, amigos? ¿Cómo fue para ti esa experiencia de estar allá y además demostrar que eras el mejor y ganabas también los campeonatos?
Foi um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande porque eu estava com 28 anos, jogando minha última Olimpíada, me despedindo da seleção brasileira. Hoje nós sabemos que os atletas vão até 35, 36, 38 anos. Eu estava com 28 na época, já estava me despedindo da seleção brasileira. Foi quando o Gianpaolo Montali, que era o treinador do time, me chamou e era um desafio muito grande, porque eu estava indo para o lugar, na época, de um grande jogador que se chamava Bengt Gustafsson, que era um sueco fantástico, um grande jogador, um grande jogador. E eu, assim, me adaptei muito bem na Itália. Eu fui com a minha esposa, que hoje nós somos 34 anos casados. Ela era muito jovem, tinha 17 anos, mas ela era italiana, é italiana, né?
Perfeito.
Isso, ela é italiana, então veio para o Brasil muito jovem, mas voltamos às origens. Então foi uma adaptação muito boa, num grande time, né? O meu primeiro levantador foi o Dustin Dvorak, né?
Legal.
Ali em 88,
Pura lenda,
excepcional.
né?
Né, junto com Zorzi, Bratti, Giangio, assim, era Galli, tal. Depois veio o Jeff Stork,
Outro.
é um
Gigante.
grande amigo que eu tenho, né, outro grande levantador. Já veio o Carlão junto, né, perdemos o Zorzi, mas entrou o Carlão, Gravina, mais o Gianni, Bratti, enfim, era um belo time. E depois veio o Peter Blanger. Então, assim, eu tive o prazer e a honra de jogar com esses três mágicos, né? Três jogadores excepcionais. E quando o Jeff Stork estava no Max Kondo comigo, o Jeff Stork tinha um problema grave de coluna. E às vezes ele travava a coluna. E eu tive o prazer de jogar uma Champions League levantando no lugar dele, né? E
Verdade,
algumas
verdade.
partidas do Campeonato Italiano. Então, assim, por isso que nós falamos, você citou, né, o quanto era importante antes você saber fazer tudo no voleibol. Hoje é
Exatamente.
muito especializado. Então, a minha formação foi como receptor, atacante, mas também como levantador. Eu treinava isso. E para
Exato.
mim foi um diferencial muito grande na minha carreira eu ter tido esse aprendizado. Por isso, eu acredito e nós incentivamos isso na seleção brasileira, onde todos os atletas, principalmente no período de base da seleção, eles precisam experimentar tudo, todas as posições. Porque hoje você ganha e perde um jogo, não é num ataque ou num bloqueio, que todo mundo ataca forte, é num levantamento bem feito, é num apoio de bola bem feito, é ali que está a diferença, né? Então, assim, é muito importante hoje você continuar trabalhando a técnica individual. Né? E dar essa experiência, essa possibilidade para os atletas crescerem, né, como atleta de voleibol, não como um atacante ou como um atleta de voleibol. Isso é muito, eu acho que ajuda muito na construção de um time. E esse time que eu joguei na Itália, o Maxi Como e depois Ravenna também, nós tivemos anos excelentes, né? Tivemos o Grand Slam um ano. E foi muito legal. E depois do Montalho veio o Bebeto de Freitas. Então, assim, foi um momento muito mágico na minha carreira.
Precioso. Yo me acuerdo haber publicado una foto tuya levantando, armando por el Ravenna, o sea, por el Maxi Kono. Y
Maxicolo,
la gente decía,
sí.
pero ¿por qué Renan está armando? Bueno, además también recuerdo, por ejemplo, que en el equipo soviético, con quienes tú jugaste muchas veces en contra, había un jugador que lamentablemente falleció, que era Vladimir Skurikin, que era un enorme atacante cruzado con Zaitsev, y él también a veces armaba. Porque a veces
Sí,
cuando
sí,
Novak sacaba a
sí,
Zaitsev,
Skurik. Y
quedaba
sí.
armando. Era un tipo enorme,
Perfecto.
pero también con
Número
mucha
5.
altura. Número
Sí,
5,
sí.
exactamente.
Sí.
Gigante. Y él también armaba a veces. Y era como que raro, porque siendo uno pensaba en los soviéticos, que eran cuadrados, también tenía esa habilidad y como dices tú, hace que un jugador también sea más universal. Y también sirve para aprender, porque uno a veces como atacante dice, levántame más alto, más bajo. Pero hay que
Sí.
ponerse en el lugar del armador, que no es tan fácil. Pero como dices tú también, es fundamental. Un equipo hoy día, siempre, el armador es el motor de que gira en torno a eso. Oye, Renan, también quería preguntarte un poco, bueno, claro, tú dijiste que con 28 años ya estabas pensando en retirarte, cosa que hoy día un jugador de 28 años joven. ¿Tú cuándo empezaste a planificar quizás tu retiro? ya oficial, después de Italia, o siguiste jugando después en Brasil?
Sí.
¿Y cuándo fue como el paso a pensar ser entrenador? ¿O hiciste algo antes? Cuéntame un poco, por favor, esa parte
Isso
de la historia.
é muito interessante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, né? Como Bebeto de Freitas, Brunoro, Montali, enfim, grandes profissionais, Daniele Ricci, e eu era muito assim, eu sempre fui muito determinado, sabe? E eu os treinos que eu gostava, eu tinha vários cadernos que eu escrevia. Pô, esse treino é
Mira,
muito bom,
mira,
sabe? Que eu
interessante.
gostava. Pô, esse treino é... E eu escrevia tudo, escrevia, escrevia, escrevia. Claro que o voleibol mudou, né? Aquilo lá, para mim, serve como uma base, porque você tem que mudar. A regra do voleibol
Exato.
mudou, né? A realidade mudou, mas eu ia escrevendo tudo, tudo, tudo. E quando, né, eu estava na Itália, eu falava para minha esposa: puxa, eu quero ser treinador.
Ah,
Eu
mira.
quero ser treinador, é meu sonho, tal, tal. E eu lembro que em 93, eu estava jogando no Messaggero Ravenna, fomos campeões da Champions League e surgiu a oportunidade de vir trabalhar no Palmeiras. O Brunoro me chamou: poxa, você não quer ser treinador? Eu fiquei sabendo que você quer. Quero, quero, quero. Aí eu vim, foi a minha primeira experiência, foi muito, muito legal. E foi um aprendizado muito grande. Um aprendizado que, quando eu voltei para o Brasil em 93, a minha esposa estava grávida do Gianluca, meu primeiro filho. Hoje nós temos dois filhos, o Gianluca e o Enzo. Nós queríamos que ele nascesse no Brasil. Nós viemos para o Brasil e eu comecei a ser treinador no Palmeiras Parmalat. E eu achava que, por eu ter jogado, né, num nível muito bom, por ter jogado em grandes equipes, por ter tido grandes treinadores, por ter disputado mundiais, Olimpíadas, era o suficiente para eu me transformar também num bom treinador. E eu, nos primeiros anos, eu comecei a entender que não era o suficiente. Me faltava muito conteúdo, muita, sabe, ciência. Então, é claro que a gente conhece o jogo, né, o voleibol, a gente, ok, conhece, mas dirigir uma equipe, fazer a gestão de um projeto é muito mais além do que só conhecer o voleibol na sua essência. Você tem que gerir pessoas, você tem que saber como trabalhar com pessoas. É um processo de liderança. Então você tem que desenvolver várias habilidades e isso não está ali dentro da quadra. Você tem que se capacitar, você tem que estudar. Então, assim, para mim foi muito importante esses primeiros anos como treinador. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar 6 anos dentro da Unisul, de uma universidade, onde eu pude me capacitar muito e depois retornar a fazer a função de treinador. Então, tudo isso foi um grande aprendizado para mim, né? Desde como atleta, como gestor, né? Essa dificuldade no início da carreira como treinador e esse aprendizado. Então, tudo isso me fortaleceu muito, assim, para hoje eu aceitar os grandes desafios,
Exacto.
porque não são fáceis,
Para
são duros.
nada, ¿no? Sí, muy difícil. Además que también es muy interesante lo que tú comentas, porque no todos los grandes jugadores han sido grandes entrenadores, porque es muy difícil. Lo que tú dices, el tema de dirigir un equipo, lideranza, la parte táctica, física, el juego, y además también la comunicación, porque tú a lo mejor fuiste
Perfecto.
un buen jugador, pero no logras comunicar a tus jugadores en hacer tal cosa. Entonces, es muy,
Perfecto.
muy difícil y como dices tú, hay que estudiar mucho. Y hoy día, bueno, hoy día tenemos mucho acceso a ciencia, información, a datos, todo el análisis que tenemos hoy día, que antes no existía. Antes, me acuerdo que nos
Sí.
pedían a los niños anotar con un cuaderno dónde sacaba este jugador. Hoy día todo, hay software.
Sí, era tudo.
Entonces, es muy
Tudo.
interesante. Además, también, como dices tú, tuviste a grandes maestros, grandes inspiradores. Y también, bueno, dentro de ellos, bueno, Brunoro, Bebeto, enormes bestias del voleibol. Y en Brasil también, bueno, también después con Bernardinho. O sea, siempre había una gran escuela de entrenadores que fueron jugadores muy importantes, pero también han logrado como cambiar el voleibol mundial, porque en el fondo el voleibol de Brasil, cuando ya empezó la generación de oro en Barcelona y después la generación con Giva, con Mauricio, con Gustavo, toda esa generación que hizo que el voleibol de Brasil llegue a estar arriba hasta el día de hoy. ha marcado mucho el mundo y ha sido, yo siento que en el fondo Brasil hoy día es como es líder, todos quieren jugar como Brasil. Entonces, el voleibol hoy día ha cambiado mucho, como dices tú. Antes estaba la escuela japonesa, la escuela rusa, la escuela brasileña, la escuela, no sé, argentina, no sé. Pero hoy día todos, más o menos, esa es mi opinión, juegan parecido y quieren jugar como Brasil. Entonces, claro, Brasil lleva el liderazgo hace mucho tiempo. Y en el fondo, claro, es parte de tu trabajo y también de mucha gente que está empujando para que esto continúe. Y quería un poco preguntarte cómo fue para ti ya el darte cuenta que podías ser un gran entrenador en tener que tus jugadores jueguen muy bien. ¿Cómo fue para ti también esto de poder llegar a la selección adulta y, bueno, y seguir siempre arriba en las primeras líneas? ¿Cómo fue para ti?
Então, isso é muito interessante, porque teve um ano que, quando eu voltei da Itália, porque eu fui treinador 2 anos na Sisley Treviso, né? Aí voltei para o Brasil e surgiu um convite da Confederação Brasileira de Vôlei para ser diretor técnico das seleções brasileiras, masculina e feminina. Então, eu trabalhava lado a lado, o Bernardinho, o Zé Roberto, que para mim são dois ícones do
Sim,
voleibol mundial.
totalmente.
Então, ali para mim também foi um grande aprendizado. Eu adoro aprender, né? Eu estou sempre querendo aprender, prestando atenção nas coisas. E eu lembro que quando acabaram os Jogos Olímpicos 2016, o presidente me pediu, por favor, né, antes de você ir embora, renova com o Bernardinho e com o Zé Roberto. Eu falei, ok. Então, o Zé Roberto renovou rapidamente, porque ele ficou muito muito triste com a não conquista de uma medalha olímpica, até porque ele vinha fazendo um quadriênio maravilhoso. O feminino do Brasil era forte candidato ao pódio nos Jogos Olímpicos 2016, e com méritos, porque fizeram, assim, eles estavam fazendo muito bonito. O masculino vinha com algumas dificuldades. Palmas chegou também bem na competição, teve dificuldades no início dos Jogos Olímpicos e depois ele de uma forma mágica engrenou e acabou sendo campeão olímpico de forma admirável, né? No play-off final ganhou de todo mundo 3-0 e passou bem essa competição. E aí o Bernardo começou a dar sinais de que não gostaria de continuar, tal. E aí o presidente me falou: se o Bernardo não continuar, a gente gostaria que você fosse treinador. Eu falei, não, não, presidente, não, não, não. Depois do Bernardo, não, pelo amor de Deus. Não, 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 obrigado, não está no meu radar, tal. E aí nós, até eu e Bernardo combinamos, né, porque era um desejo do Bernardo, que o Rubinho fosse, porque eu não queria que o Rubinho fosse, né, desse continuidade. E o presidente falou, não, o Rubinho é muito bem-vindo, continuar como segundo. Eu preciso de alguém como você, tal. Daí eu falei, não, obrigado pela segunda vez. Até que na terceira vez tivemos uma reunião em Maceió, na terra do nosso presidente Toroca, nosso querido presidente Toroca, que hoje está licenciado, mas é o nosso eterno presidente, né? E ele chamou eu e o Zé Roberto para a gente falar sobre o próximo quadriênio e a escolha do novo treinador do masculino. E ali o Zé Roberto ele foi muito taxativo, né? Ele falou: presidente, desculpa, mas o nome para dar continuidade ao trabalho do voleibol masculino está aqui, que é o Renan, tal. Eu falei: não, Zé, eu não estou no não é essa, né? Meu nome não é o não está na lista. Ele falou: não, para mim tem que ser você, por isso, por isso, por isso. Ele se embasou muito bem. E aí ele me fez uma pergunta, né? O que que você ganhou do voleibol até hoje? O que que o voleibol te deu até hoje? Eu falei, tudo, né? Minha família, meus amigos, a minha estrutura, tudo. Meu aprendizado, minha educação. Ele falou, pois é, e você acha justo, no momento que o voleibol mais precisa de você, você vai virar as costas? E ali eu falei, puxa vida, me deixou numa situação difícil. Foi ali que eu parei para pensar. Eu falei, ok, né? Vou aceitar esse desafio. Era um desafio assim tremendo, porque você pegar uma equipe campeã olímpica jogando em casa, uma equipe que precisava de alguma renovação, né? Foi uma situação muito difícil para mim. uma pressão muito grande, mas eu falei, cara, vamos embora, com o apoio da minha família, da minha esposa. E foi muito bacana, porque em 2017 nós fomos vice-campeões da Liga Mundial e campeão da Copa dos Campeões. 2018, vice-campeão mundial, né, na Itália. 2019, ganhamos praticamente tudo, né? Pré-olímpico, sul-americano, Copa do Mundo no Japão de forma invicta. Foi muito bom como preparação para chegar em 2020, numa condição muito boa. E aí aconteceu o que aconteceu, quer dizer, 2020 o mundo parou. Né? O mundo parou e muita gente falou: puxa, o Brasil foi muito prejudicado. E eu falava: todo mundo foi prejudicado, né? Porque não foi o Brasil, o mundo parou. O mundo parou. E ok, vamos continuar o foco, o trabalho continua, ok? Só que em 2021, infelizmente, depois do terceiro dia de treinamento, enfim, peguei Covid, comecei a ter muita febre. E fiquei de fora toda a preparação, né, para os Jogos Olímpicos. Isso foi muito triste para mim, assim, porque fui a uma competição que era o grande objetivo, o grande sonho, a grande meta de todos nós. Não no meu, na minha plenitude, né, física e mental, mas eu não tinha como não estar ali com os garotos, né? Então, a gente tem aí uma missão muito grande agora para Paris 2024. Hoje todo mundo em plena forma, né? O último campeonato mundial agora, ficamos com a medalha de bronze. Infelizmente saímos de uma competição extremamente disputada, porque o masculino está muito disputado, incrível,
Muito, muito,
né?
sim.
Saímos com uma derrota por 3-2 numa semifinal contra a Polônia, jogando em casa. Enfim, difícil, mas é assim, né? Ok, saímos com bronze, que foi o primeiro bronze do voleibol masculino na história. Do voleibol masculino. Então, assim, é muito gratificante, a gente sai muito feliz, mas sabendo que nós temos um compromisso muito grande esse ano, que é o pré-olímpico, principalmente, e o ano que vem, Paris, 2024.
Claro, el voleibol, a diferencia del fútbol, los Juegos Olímpicos es la cúspide de los campeonatos. Pero como dices tú, el voleibol de Brasil, la selección de Brasil, la adulta, está en los primeros lugares, aunque a veces sale el segundo, tercero, primero, pero está arriba. Y eso, claro, como dices tú, debe ser una presión enorme. Pero también yo pienso que hace muy lindo, porque en el fondo tú haces lo que amas, estás en la cancha con la gente que tú quieres, con tu jugador. Y además también, como te decía, para mí me da mucho gusto ver jugar, siempre me ha gustado mucho ver jugar el equipo de Brasil, porque siempre hacen cosas especiales. Por ejemplo, yo noté en Tokio que Lucao pegaba de atrás.
Sí.
Y hoy día los atacantes primero no pegan de atrás, no existe. Antiguamente estaba Mats van de Hoorn, Igor Runov, Steve Timmons, que eran primero y que pegaban atrás. Hoy día no existe. Entonces, yo dije, hoy Brasil está haciendo cosas diferentes para diferenciarse. Además, el ver que también él ataca muy bien de atrás, también da como uno piensa positivamente, bueno, que este Brasil no para. Oye, y quería preguntarte, bueno, tú me estás hablando de que la meta, ojalá es París. ¿Cómo lo ves? Porque hoy día el voleibol está muy difícil. Hay muchos equipos muy buenos. Francia, que es Eslovenia, bueno, los rusos,
Sí,
Juan,
verdad.
Italia, hay muchos equipos muy difíciles. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo puedes pensar para los Juegos Olímpicos?
Sim, perfeito. Se você pegar os quatro primeiros, né, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, só o Brasil estava entre os quatro primeiros do Mundial, né?
Exacto, sim.
O Brasil estava. Nas últimas duas edições da Liga das Nações, o Brasil foi campeão uma, França. Então, assim, sem contar com as equipes que estão ali crescendo muito. Como você falou, a Eslovênia, a Ucrânia está crescendo muito.
Grânia,
A
sim.
Ucrânia está crescendo muito, a Argentina sempre muito forte,
Polônia,
Irã,
sim.
Japão
Irán,
cresceu
Japón, sí.
tremendamente,
Muy buen trabajo, muy buen trabajo.
muito bom trabalho, além das equipes como Estados Unidos, a Rússia, que eu não sei se vai estar nos Jogos Olímpicos, mas Polônia, França, Itália, Sérvia, sabe? É uma quantidade muito grande. Por isso, assim, o pré-olímpico nosso ficou muito uma chave muito dura, né? Nós temos, de trás para frente, o Catar, República Tcheca, que fez um europeu fantástico há 2 anos atrás, né? Fez um europeu fantástico. Aí depois vem a Alemanha, que voltam todos os jogadores, inclusive o Gröser, que para mim é um dos melhores opostos do mundo, né? O Gröser. Aí depois tem Cuba, Irã, Itália. É
Uma loucura, sim. É muito
uma
difícil.
loucura! É
Sim.
uma loucura! São muitas vezes. Ah, é isso aí, né?
Sim.
Catar, República Tcheca, Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã, Itália e Brasil. Então,
Só no Brasil.
o grupo B também é muito difícil. O grupo C é um grupo um pouco mais tranquilo, mas não tem tranquilo hoje, né? Você tem que jogar sempre ao máximo, não tem como.
Exacto, claro. Incluso, por ejemplo, antiguamente Irán no existía. Y hoy día Irán tiene un equipo espectacular. Están jugando muy, muy de alto nivel. Porque, bueno, el voleibol hoy día ha mejorado muchísimo. Oye, ¿y cómo haces tú también? Porque yo también veo que tú también, aparte del voleibol, haces palestras, haces charlas en empresa, de motivación. ¿Por qué surgió? ¿Por qué también es parte de tu vida hoy día? ¿Por qué haces esa otra actividad tuya?
Sim, eu sou um empreendedor, né? Eu tenho empresas com a minha esposa, e eu acho muito legal que o mundo corporativo de empresas, eles entendem e fazem uma analogia, uma comparação muito grande da gestão do esporte com a gestão de uma empresa. Porque eu penso assim, por mais que uma empresa invista hoje em infraestrutura, em tecnologia, né, nas melhores práticas e tudo mais, no final de tudo, quem faz a diferença são pessoas. São pessoas. Essas pessoas, elas têm que entender a importância que é, né, trabalhar em equipe, ter disciplina, liderança, tomada de decisão, comprometimento, enfim, uma série de tributos importantes que o esporte ele deixa isso muito claro. Então, trazer essa experiência do esporte para o mundo corporativo é uma experiência muito legal para mim, que estou ali. Eu gosto muito, né, porque toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu aprendo muito também sobre gestão, né, como eles estão fazendo, como e isso é uma coisa assim que me encanta muito, sabe, que me motiva muito poder compartilhar essa experiência toda que o esporte me trouxe com o mundo corporativo.
Bueno, además que en Brasil y en el mundo ustedes son estrellas. Entonces, claro, a una empresa que venga Renan Dal Sotto a hablarte de liderazgo, de éxito, obviamente es muy creíble, obviamente porque ustedes estaban ahí y están ahí en lo mejor del mundo. Oye, Renan, y también quería preguntarte, porque a veces uno juega un campeonato y a lo mejor no lo gana, pero tú te sientes muy cómodo. O que jugaste bien. ¿Tienes algún campeonato que tú recuerdes con más cariño y te diga, este es un campeonato que yo lo jugué, me sentí muy bien, tal vez no gané? Lo mismo como entrenador, ¿tienes algún campeonato como entrenador o jugador
Sim.
que tú recuerdes con más cariño?
Cada campeonato, cada partida, ele tem um gosto especial, né? Mas se eu olhar para trás, assim como jogador, o melhor momento que eu tive na minha carreira foi em 85, 1985, numa Copa do Mundo no Japão, mais especificamente contra a União Soviética, que nós vencemos 3-2. E ali eu fui eleito o jogador mais espetacular do mundo, melhor atacante. Então, ali para mim foi assim um momento muito especial, falando pessoalmente, né? É claro que pensando como time, os Jogos Olímpicos, apesar de termos conquistado medalhas de prata, ela foi muito importante para todos nós, né? E como treinador, eu sem dúvida alguma, a Copa dos Campeões, que nós vencemos de forma invicta, né? A seleção brasileira esteve muito bem, né? Porque nós sabíamos que era o último passo antes de chegar na Olimpíada.
Perfeito.
E nós fizemos uma Copa muito boa, assim, eu tive muito orgulho de todos que estavam ali, né? Infelizmente, depois aconteceu tudo que aconteceu, mas esse é o maior. É o maior barato, né? Eu não sei como dizer, mas essa é a coisa mais legal que o esporte nos proporciona, né? Que é o dia seguinte. É você voltar para a quadra, para dentro do ginásio e poder reconstruir. Você treinar se doar, dar o seu melhor,
Graças.
né? Porque a gente entende que o campeonato, o jogo, é só um reflexo do que você faz no dia a dia.
Exacto. Y bueno, hoy día, gracias a la tecnología, nos permite que los dos estemos hablando, cosa que antes hubiera sido imposible, pero también yo recuerdo ese partido que mencionas tú en la Copa del Japón, el 85 contra la Unión Soviética, está en YouTube, donde tú jugaste increíble y me acuerdo que los rusos no podían bloquearte. Estaba Sabin, estaba Shurikin, estaba Panchenko, y no podían bloquearte y no podían bloquearte, no hubo caso. Y como dices tú, fue un campeonato y tú jugaste. Siendo un jugador versus los rusos, un jugador mucho más bajo, pero metías, fue muy
É,
interesante.
mas foi um momento muito importante, mas muito importante a participação do Willian.
Sí,
O
no.
Willian era
William, sí.
impressionante.
Bueno, es que en Brasil siempre históricamente ha habido grandes armadores. William Bernardinho, Maurício, Ricardinho, Bruninho, William el Moderno. O sea, siempre ha
Oh,
habido grandes armadores, no tan altos, pero grandes armadores con un talento y eso, como dices tú, mental y una fuerza mental, pero sobresaliente. Mira, a mí me pasa que yo podría hablar horas y horas y horas de voleibol. Es mi pasión, es mi amor de vida. En mi casa creen que estoy loco, pero a mí me fascina y parte también de estas conversaciones con gente como tú es para, bueno, por un lado, para honrarlos, porque tú eres parte de la historia del voleibol, parte muy, muy destacada. Y también a mí me interesa mucho también que los jóvenes de hoy día los conozcan y vean que voleibol hay hace mucho tiempo y voleibol sigue y Dios quiera que vamos a tener voleibol por mucho tiempo más. Entonces, para mí es una alegría enorme poder conversar contigo, que por fin resultó la conversación. Tú estás muy ocupado, tienes una agenda que me da una envidia sana de estar en todos los lugares del mundo haciendo lo que uno ama, en este caso el voleibol. Así que quería un poco ir cerrando esta conversación, Renan, dándote las gracias por tu tiempo, por tu pasión de conversar de tu vida deportiva. A mí me pasa muchas veces que yo entrevisto gente y quedo con ganas de salir a correr, de jugar voleibol, porque tú tienes una energía que contagia y obviamente uno entiende por qué tus equipos son tan buenos, porque tú contagias esa energía y además. Si yo fuera jugador de Brasil, diría, oye, no me está entrenando cualquier persona, me está entrenando Renan Soto. O sea, no es cualquier jugador. Así que yo encuentro genial haber conversado contigo, haberte conocido. Te agradezco de nuevo un millón de gracias por tu tiempo, por tus ganas de conversar de tu vida. Y bueno, y desearte a ti, a tu equipo, el mayor éxito del mundo. Y en París logremos
Obrigado.
ver de nuevo a Brasil ahí, poniéndose la medalla de oro y nada, y estemos en contacto y bueno, y a ti y tu familia, hacerte lo mejor y mucha salud también en estos tiempos que el COVID también anda dando vuelta todavía en algunas partes. Así que mando un gran abrazo, Renan.
Meu caro amigo de tantos anos, né? Eu quero primeiro agradecer pelo convite de estar aqui. Quero agradecer também o que você está fazendo pelo voleibol. Eu acompanho as redes sociais. É muito legal a gente poder contar um pouco da história, né? Da nossa realidade, de tudo que foi construído, porque eu acho que a história, ela fortalece, né, e inspira
Exato.
essa molecada, essa garotada a continuar treinando, jogando e conquistando. Então é muito bonito e eu gosto muito de quando a gente pode contar um pouco, né, de como tudo aconteceu. Porque muita gente pode parar e pensar: puxa vida, mas o voleibol é grande aqui no Brasil, mas não era assim. Ele começou lá atrás,
Viene de una parte.
pequeno. E foi crescendo, então isso é muito importante a gente conseguir ter essa oportunidade. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, ele é fantástico, tá? Então, conta sempre comigo, tá bom?
Muchas gracias, Renan. Un gran abrazo.
Tá bom, abraço.